Na Rádio ABC com Ferreira Júnior e concorra a R$100 em combustível todos os meses. Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC, um belo programa, parabéns, hein? Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você participa. Telefone 44-35-9020. Hoje, excepcionalmente, nós não temos a ligação via telefone celular nem WhatsApp. 44-35-9020. E-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta, se você preferir, escreve para a gente. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós estamos lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Aliás, lá no Facebook você pode fazer seu post, mandar sua mensagem para a gente, ao invés de mandar via WhatsApp, manda lá para a Clarissa, que ela está acompanhando as mensagens no Facebook. Todos aqueles que ligam para a gente ou entram em contato com a gente, seja pelo Facebook, seja pelo telefone, concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa ao vivo pela internet, www.radioabc.com.br. Lá tem o link Ouça ao Vivo, e você escuta a gente em tempo real. Ou, se você preferir, os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã de outono, a última, por sinal, do outono brasileiro desse ano, São Paulo, previsões de 15 a 26 graus. Na cidade de Oswaldo Cruz, aqui no interior de São Paulo, previsões também de 15 a 26 graus. Por que Oswaldo Cruz? Porque hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o filho dileto da cidade, o Isaías, claro, que está com a gente aqui hoje, que vem lá de Oswaldo Cruz. Bom dia, Isaías. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, mais uma vez, né?
Caríssimo Turíbio, companheiros que estão aqui no estúdio conosco, ouvintes de mais perto, ouvintes de mais distante, bom dia. O meu abraço, a minha gratidão por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui no trabalho, podendo estabelecer conexão com os nossos irmãos que estão na mesma caminhada de ascensão.
Para nós é uma honra recebê-lo novamente aqui, Isaías. Seja bem-vindo.
Para mim também é uma honra imensa. Obrigado.
Aqui no estúdio também hoje, ouvindo o programa com a gente aqui, presente fisicamente aqui, o Davi. O Davi, seja bem-vindo, Davi, aqui ao Semeando a Boa Nova, viu? É que é amigo do Isaías de infância, né, Isaías?
É, exatamente. O Davi e eu somos amigos há 50 anos, e agora há pouco, fora dos estúdios, brincando, eu disse que nós, 50 anos, porque nos conhecemos no berçário. E alguém disse, você era o enfermeiro quando nasceu, o Davi nasceu. Já fiquei injuriado.
Constrangido, ficou constrangido. Já te colocaram na saia justa aí.
Não achei graça nenhuma, mas ri assim mesmo, né?
Na mesa de som, pilotando os botões mágicos, o Luiz Carlos, passando daqui a pouco aí para o Mano Dinho, os dois já estão por aqui. Nos telefones, o Valdir, a Juliana e o Jailson. No apoio geral, o Valdir. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Então, a equipe Apóstolos Isaías Claro, atuante tarefeiro lá na cidade de Oswaldo Cruz, de São Paulo, um grande contribuidor da doutrina espírita, com as suas obras maravilhosas, inclusive. Vamos, então, falar hoje sobre essa busca constante do nosso crescimento pessoal. E nós vamos falar isso de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Isaías, a gente começa perguntando para você essa questão que envolve aí o crescimento pessoal. Qual a importância das pessoas buscarem o crescimento pessoal? Tem alguma validade isso para a sua vida, para o seu futuro, alguma coisa?
Sabe você que essa pergunta dá margem a uma infinidade de abordagens. Mas, pontuando agora, iniciando o nosso diálogo, eu digo que nós enfrentamos as diversas situações da vida, as quais poderíamos chamar de lutas, dificuldades, problemas ou desafios existenciais, com os nossos recursos, com as nossas armas, com as nossas possibilidades. Então, se a criatura estaciona, se a criatura se acomoda, se ela se sente realizada e satisfeita com o que tem, com o que sabe, com o que pode, chegará o momento, chegará a situação em que os recursos que ela tem até então amealhados não serão suficientes para equipá-la para o enfrentamento e a vitória que ela ambiciona. O que uma criança de 5 anos sabe é suficiente para uma criança de 5 anos. Essa criança tendo 10 anos, o que ela sabia quando tinha 5 não bastará para o enfrentamento daquilo que agora, com 10 anos, ela é obrigada a enfrentar. Um adolescente com 15 não conseguiria enfrentar e vencer os desafios com o conhecimento que tinha quando com 10 anos de idade, e assim desdobrando-se ao longo de toda uma vida.
O que você está dizendo é que, na verdade, o crescimento pessoal é uma coisa inexorável. Vai acontecer sempre, independentemente da pessoa querendo ou não.
Sim, acontece a pessoa querendo ou não, porque Deus, previdente e providente, não deixou por conta da criatura a decisão de crescer unilateralmente. Deus inoculou em nós uma certa ânsia de progresso, um anseio de crescimento, porque Deus sabia, na sua antevisão de tudo, na sua onisciência, que se deixasse por conta exclusiva da criatura, talvez nos recusássemos a crescer, a evoluir, porque diante dos problemas que surgem, talvez nos fechássemos como uma ostra. Então, Deus inoculou em nós uma certa inconformação, uma certa insatisfação, e isto nos emula ao crescimento. Mas o ideal é que a criatura, a partir de um certo estágio, passe a desejar o progresso, passe a buscar o progresso e a fazer com que esse progresso aconteça.
Uhum. 8:09, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando da Boa Nova, hoje com o Isaías Claro, falando para a gente do tema Em Busca do Crescimento Pessoal. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20. Hoje, excepcionalmente, nós não estamos com o telefone celular. Então, você não manda mensagens via WhatsApp para a gente. Mas você pode mandar via Facebook. A Clarice está acompanhando lá na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Vai lá, vai no inbox, se você preferir. Curta a nossa página, manda lá sua mensagem para a gente. Compartilha a nossa página, nós vamos acompanhar aqui pela rede social. Marinho, você queria fazer um comentário, né?
Eu gostaria de, com esta colocação inicial do Isaías, fazer aqui um pequeno registro, porque enquanto ele nos explicava, nos falava isto, vinha aqui à minha mente a recomendação de Jesus, né? É interessante como as coisas se conectam, né, de uma maneira muito ampla. Que quando Jesus nos falava da importância de estarmos atentos, de estarmos vigilantes, de orarmos, né, ele também dizia, né, batei e abrir-se-vos-á. Não é? Buscai e achareis. Quer dizer, de alguma maneira, transferindo para nós, né, a necessidade de nós irmos e assumirmos o controle do nosso próprio crescimento.
A busca, né? Então, exatamente. Ô Isaías, nessa linha que o Mário acabou de colocar, essa busca que as pessoas deveriam ter pelo seu crescimento, etc., nos chega à questão do futuro. As pessoas deveriam ansiar o futuro, deveriam ter esse desejo de chegar numa situação futura diferente. Em relação ao futuro, o que a gente poderia dizer para as pessoas? O que elas poderiam fazer? Por onde deveriam começar a buscar o futuro? O que é esse futuro que as pessoas deveriam buscá-lo, deveriam ter como o motivo das suas vidas?
Nós podemos abordar isto, Turíbio, tanto do ponto de vista da existência atual para aquele que ainda não despertou para a imortalidade da alma. Uhum. E também podemos abordar essa questão à luz da imortalidade da alma. Uhum. A tendência das criaturas é fixar-se em demasia no passado, seja desta existência, uhum, ou de outras existências. No programa anterior, do qual tive a honra e alegria de participar, nós abordamos sobre a depressão. E vou resgatar alguma coisa disto, uhum, para lembrar que o depressivo só está neste quadro por conta de suas memórias negativas. É comum todos nós errarmos, cometermos equívocos, cair, termos nossos fracassos, nossas derrotas. E as pessoas fragilizadas, inexperientes, medrosas, tímidas, acomodatícias, tendem a estacionar, se fixam no passado, no que ele teve de mais doloroso, de mais traumático, e se esquecem ou não percebem de que a vida continua. Uhum. Hoje é um dia novo. Estamos recebendo de Deus, da vida, do Cristo, da espiritualidade, uma página em branco. Amanhã será uma outra página em branco. E nós podemos escrever nesta página o que quisermos. E a vida é medida não pelo número de dias, de horas, semanas, meses ou anos, mas pela qualidade. Dependendo da qualidade que eu imprimir no meu dia de hoje e nos dias próximos, eu posso alcançar uma qualidade de vida muito superior àquela que eu conhecia e que eu construí através de muitos anos.
Você diria, nessa linha, Isaías, que esta qualidade de vida estaria associada ao nosso aprendizado, aquilo que a gente vai aprendendo durante a vida, que vai nos dando aí um conforto maior em relação à nossa experiência, vai nos trazendo mais experiência. Há uma relação entre essa qualidade de vida que a gente deveria ter como anseio para o futuro e o aprendizado que a gente vai buscando no dia a dia?
Sem dúvida. As experiências são altamente positivas e benéficas, mas de todas elas precisamos extrair aprendizado. Uhum. Vamos dar um exemplo simples. Digamos que eu, você ou alguém, ao subir ou descer uma escada, por desatenção, por qualquer outra circunstância, venhamos a escorregar e a cair e a nos ferirmos. É uma experiência. Eu não tinha aquela experiência, mas, embora importante, a experiência não é tudo. Porque se eu não aprendi a subir ou descer escada, necessitarei repetir aquela experiência até que o aprendizado se fixe. Então, muitas pessoas idosas, e eu já estou neste rol aí, Toríbio, se vangloriam...
Ah, nós não pensamos assim, hein, Jair? Né? Nós não pensamos assim.
Obrigado, Toribio. Depois você vai ganhar um cachê extra aí. Né? Então, muitos idosos se vangloriam de terem muitas experiências, muitas vivências. E essas experiências e vivências são respeitáveis. Mas nem sempre o aprendizado é proporcional às experiências. Uhum. É por isso que vemos pessoas com uma larga experiência que insistem em velhas e perniciosas práticas, porque não assimilaram as lições, não aprenderam as lições que aquelas experiências objetivavam transmitir-lhe. Uhum. Então é fundamental que aprendamos alguma coisa com aquilo que nos acontece. O bem nos ensina que vale a pena fazer o bem pela alegria que experimentamos, e os nossos equívocos também são lições preciosas, porque aprendemos com as tristezas que se seguem que não vale a pena insistirmos naquela conduta inadequada.
8:16, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando da Boa Nova, hoje com o tema Em Busca do Crescimento Pessoal. Isaías, claro, é o nosso convidado de hoje, está aqui nos abrilhantando com esses ensinamentos maravilhosos. Marinho, que deu o meu comentário?
Eu estou aqui, vamos assim dizer, rindo comigo mesmo, né? Quando eu ouço o Isaías falar das experiências de nós, idosos, né? Eu fico aqui imaginando se tudo aquilo que eu aprendi, né, que eu valorizo muito, porque eu acho que eu sou super-homem, porque eu aprendi tudo aquilo, né? Mas quando eu vou aplicar aquilo, alguém me diz, olha, isso aí era antes, agora já mudou tudo. Agora já mudou, isso aí é uma grande experiência, que é espetáculo, mas não está servindo mais. Quer dizer, se eu também não fico aprendendo coisas novas,
você se desatualiza. Isso, Marinho, me permitindo já uma parte aqui, nos leva a um tema importante, paradigma, que tem o sentido de padrão, de modelo. A tendência é a gente ir cristalizando certos padrões de pensamento, um paradigma. O mais velho sabe mais. É um paradigma que não necessariamente é verdadeiro. Né? Então nós precisamos estar abertos ao aprendizado para assimilar novas lições e ir nos reciclando a cada dia, né? Porque pela lei do progresso, pelo crescimento pessoal, é possível que um jovem de 30 anos esteja muito à frente de alguém com 60 anos. É um espírito num outro patamar, trouxe novos paradigmas, novas formas de encarar a vida, de entender a vida, e pode nos ensinar muitas lições.
8:18, Clarissa, como é que nós estamos na nossa rede social?
Bom dia a todos, já temos participação de ouvintes aqui. Já tem a foto do Isaías também lá no nosso Facebook.
Muito bem.
Quem passou lá na nossa página hoje, logo antes do programa começar, foi a Nolita Ferraz, deixando um recadinho muito carinhoso pra gente. né, disse bom dia a todos da equipe pelas lindas manhãs de sábado. O Eros Marqueta também, ele disse bom dia aos semeadores, aos ouvintes, com mais um sábado aprendendo, colaborando, participando. E gostaria de mandar um abraço para Ivone Benjamin da Silva, Vera Lúcia Tavares e Rosana Aparecida de Oliveira. E durante a semana, a gente sabe que tem os ouvintes que também participam, postando, curtindo. Alguns desses ouvintes foi Luiz Carlos Barros, Creuza Cavacame e Juraci Carvalho.
Tá aí a nossa rede social. Você também que tá aí plugado na internet, aí passa por lá, você pode passar pelo semeador.org ou ir lá no Facebook, www.facebook.com/semeandoabonova. Vai lá, curta a nossa página, faz lá o seu compartilhamento, se você preferir, deixa o seu post para a gente lá. Nós estamos aguardando a sua contribuição. Hoje estamos falando sobre o crescimento pessoal, em busca do crescimento pessoal. Tu, Hélio, sim, Isaías.
Permite,
claro, por favor.
No aprendizado e na experiência,
sim.
Né, eu resgatei aqui um pensamento,
sim,
do Cristo. Posso?
Claro, por favor.
O Hélio.
Não tem problema, fica à vontade.
Disse Jesus: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Uhum. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A felicidade não está necessariamente no saber, mas no aplicar. Então, a experiência, o conhecimento só são válidos ou consolidados a partir da aplicação concreta nas nossas vidas.
Perfeito. Ou seja, vamos vivenciar, né, Isaías?
Exatamente.
Construir, fazer aquilo. Aliás, esse é um tema que eu quero já abordar com você, essa questão da nossa contribuição. Por onde a gente começa contribuindo? A gente já vai falar disso já.
Estamos à disposição.
Mas eu queria que o Hélio falasse para a gente. Hélio, por que é que o Espiritismo fala sobre a questão do crescimento pessoal? Não é mais importante o crescimento espiritual e não a da pessoa em si, materialmente?
É que a evolução se dá em dois mundos, né? A evolução se dá no mundo material e se dá também no mundo espiritual. Então, como o planeta também ele tem um processo evolutivo, ele passa por um processo evolutivo, todos os espíritos vão chegando por aqui. Até eu estava aqui refletindo quando Isaías falava a respeito da importância de nós falarmos sobre a reencarnação, né? Porque é a sua reencarnação que vai nos dar assim, a segurança para que nós possamos afiançar que o mais novo pode ser mais velho, né?
Isso. Certo?
Quer dizer, até eu anotei aqui, o mais novo pode ser mais velho. Então chegou chegou um filho, ele pode ser mais velho que o pai, né? Porque não quer dizer que porque o pai já estava aqui, ele é mais velho que o filho, né? E que se, dentro dos propósitos da reencarnação, de que Deus vai permitindo que os espíritos vão retornando aqui na matéria, como que eles vão retornando? Eles vão retornando com missões definidas, né, e com papéis definidos para poder acompanhar o momento atual que o planeta passa, né, e com as, então é adequado. Então, ainda resgatando o que Isaías falou atrás, muitas vezes nós estamos vivendo agora um momento dos 15 anos, vamos dizer assim, né? A necessidade dos 15 anos, não mais dos 10 anos, né? E que nós estamos parados lá nos 10 anos lá atrás. Aí chega, vem o espírito e fala: não, agora o planeta vai exigir que nós vivamos os 15 anos, né? Então, todos nós temos que acompanhar. Então, é muito comum você ver um jovem chegando, uhum, e trazendo e puxando o conhecimento para cima, fazendo com que todos corram atrás de novos conhecimentos. Como o Mário bem falou agora há pouco, né? Poxa, mas o que eu sabia não vale mais? Não. Valeu, né? Valeu.
Até
os 10 anos. Agora nós estamos 15 anos, precisamos nos preparar para um novo conhecimento, porque o planeta vai exigir. Porque nós, cada vez mais, nós vamos interagindo uns com os outros, que não fazíamos antigamente. E você ficar, às vezes, lá em Oswaldo Cruz, na terra lá dentro.
Ilhado.
Talvez pouco ele se comunicava com alguém que estava em Nova York, por exemplo, ou que estava no Japão, né? Estava em Tóquio, estava em outro lugar. Hoje ele precisa se comunicar com quem está em Nova York, com quem está em Tóquio, com quem está na Venezuela. Então não é suficiente você ter os conhecimentos só de Oswaldo Cruz ou só de Santo André, né? Você precisa ampliar, assim, correr atrás.
Perfeito.
Né?
E você falou de reencarnação, e o capítulo 4 do Evangelho tem por título: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo tanto pode ser interpretado à luz da reencarnação como um nascer de novo psicologicamente, emocionalmente. E esse nascer de novo pode ser cada dia, a cada hora, a cada experiência, a cada situação. Este nosso sábado aqui pela manhã bem representa um nascer de novo, um recomeçar.
Não é? A reencarnação seria uma oportunidade de a gente mostrar o crescimento, não é, Isaías?
Sem dúvida. E mesmo os nossos irmãos espíritas precisam estar bem atento a isto. Eu costumo dizer que reencarnação é oportunidade nova. Oportunidade nova. E o espírita tem um compromisso com o otimismo, com o aspecto libertário desta nova oportunidade. É negativo estudarmos a reencarnação examinando-a daqui para trás. O que é que eu fiz na outra encarnação para merecer o que estou enfrentando agora? Isto é negativo. Primeiro, que não vamos conseguir penetrar esse passado com tanta lucidez. Segundo, que não é tão útil assim, tão necessário, e pode não ser positivo. Então, a reencarnação, sem desdenhar as experiências transatas, ela vale pelo aproveitamento da hora, do hoje para frente. Por isso disse Emmanuel, hoje é o dia mais importante da tua vida.
Você está construindo o futuro, né?
Exatamente. A lei é de causa e efeito, a lei é de justiça, ou seja, colheremos naturalmente o resultado das novas escolhas que venhamos a proceder.
E isso nos remete, né, a confirmar, né, a insistência que nós sempre falamos, o Espiritismo fala, né, a gente se deduz que se você, a presente encarnação, por ser hoje o dia mais importante, é mais importante que você viva de acordo com o corpo que você tem, certo? Que você recebeu, que você viva a experiência daquele corpo, que você viva a experiência daquela família em que você nasceu, onde você está, certo? E que você não retroceda tentando assim, ah, eu estou hoje numa família A, e eu quero ver como, mas na encarnação anterior você tem aquelas tendências que de uma família B ou Y, né? De valor econômico, de valor qualquer coisa, ou até de gênero, né? Hoje, de gênero, hoje você está no gênero feminino, como, ah, não, mas eu gostava mais lá do masculino, então eu vou viver como eu vivia na outra encarnação. Isso vai será naturalmente jogar fora uma oportunidade, certamente. Né?
Muito bem, 8:26, Clarissa, você queria fazer um comentário?
Queria fazer uma pergunta para o Isaías. A gente estava comentando aqui que nem sempre o tempo de experiência vivido corresponde ao aprendizado que nós tivemos. Nesse sentido, o orgulho, ou seja, a criatura dizer assim, ah, eu já sei tudo, eu não preciso aprender, eu já estou muito tempo aqui antes de você chegar, ele é um impedimento para o crescimento pessoal? E a humildade, nesse caso, de reconhecer que ainda é necessário nós sempre estarmos aprendendo, é um primeiro passo? Você reconhecer que você precisa sempre aprender uma coisa nova?
Muito bem. A sua pergunta nos remete a um aspecto muito interessante. A primeira recomendação do livro Agenda Cristã, de André Luiz e Chico, são 50 capítulos, e a primeira recomendação do capítulo 1 é: aprende humildemente. A contrário senso, isso significa o seguinte: deixe de pensar orgulhosamente que você sabe tudo. Quando, Clarissa, a pessoa parte do pressuposto de que sabe tudo, ela cristaliza. Ela estaciona, peca na soberba, na presunção, na arrogância e engessa o pensamento. Aquele que pretender continuar crescendo precisa colocar-se como aprendiz. Porque como aprendiz, ele está aberto a todas as informações, a todas as possibilidades, né? Então, fundamental que nós nos coloquemos como aprendizes, até porque, como está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do orgulho e da humildade, o que é o nosso saber humano? Veja você, na nossa galáxia fala-se 200 bilhões de estrelas, talvez 2 trilhões de planetas, estrelas que são infinitamente maiores que o nosso Sol, milhares de vezes. Então imagine você, a humanidade se encontra determinada por esse Sol. Então a Terra é menos que uma laranja comparada a um oceano. Então o nosso saber, nossa cultura, nossa evolução, tudo ainda são muito incipientes, muito precários. Por isso, aquele que mais sabe na Terra, pouco sabe comparado à ciência universal, né? Então, fundamental que nos coloquemos sempre como aprendizes da vida, humildemente reconhecendo nossas limitações, exatamente para poder ampliá-las, plenificá-las.
E só lembrando, né, o Isaías citou agora há pouco a obra Agenda Cristã, de autoria do Chico. Quem é o Chico?
Pois é, uma figura extraordinária, um ET, né? Sócrates, só para provocar aqui o debate, Sócrates, Platão, Pitágoras, os profetas, Buda, Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Chico, Kardec, são ETs, são de outros planetas, porque a Terra nunca ofereceu condições para que essas almas pudessem aprender aqui o que vieram nos ensinar.
É o nosso querido e saudoso Chico Xavier, né? Marinho.
Quando nós falamos, né, para o nosso ouvinte que não é espírita, sabemos que tem muitos ouvintes que não são espíritas, que nos perdoem quando nós usamos expressões dessa natureza, o Chico, porque estamos
referindo
ao grande amigo, né, ao grande médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier. E por falar nisso, o nosso Isaías tocou o nome de Sócrates, né? E uma das frases que o deixou muito famoso foi exatamente essa: eu sei que nada sei.
Isso.
Hélio, e até para reforçar o que o Isaías está dizendo, eu quero me reportar a Jesus, que falou o que Isaías falou, né? Ele falou antes, um pouco antes de Isaías, né?
Alguns anos antes.
Certo. Que ele falou, né? Que aquele que não se fizer com uma criança não entrará no reino dos céus, né?
Isso,
então, esse é o comportamento da criança. Qualquer ávida ao aprendizado, aberta ao entendimento,
acessível,
né? Acessível, né? E querendo aprender coisas novas, né?
É isso, exatamente, bem lembrado.
Muito bem, 8:31, Clarissa, rede social, como é que nós estamos?
Vou mandar um abraço para Juliana dos Santos e Juraci Carvalho.
Tá aí, estão acompanhando a nossa programação pela internet. Bom, Isaías, você falou agora há pouco aí a respeito da contribuição, eu também disse para você que ia tocar nesse assunto. Por que é que você afirma nas suas obras, né, que a contribuição é o que nos faz crescer? Por que você diz isso? Qual a importância das pessoas contribuírem para esse crescimento? Daqui a pouquinho você vai responder, porque agora Mano Dinho vai fazer lá as inserções comerciais e nós vamos voltar já já. Você que está na nossa emissora, não muda a emissora não, que nós vamos voltar já já, 8:32. Vai ligando para a gente, 44-35-9020 ou na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Finalmente está chegando a hora do casamento. Vale sempre lembrar, a primeira impressão é a que fica. Nada mais elegante do que a chegada para a cerimônia a bordo de um clássico. A Garagem 1960 oferece aos casais da região o requinte do serviço de chofer de noivas. Conte com a classe de nossos carros e com a elegância de nossos condutores para adentrar ao matrimônio com todo estilo e sofisticação. Conheça também nosso serviço de translado. Todo conforto e rapidez no seu trajeto até o aeroporto. Saiba mais em www.garagem1960.com.br ou ligue 94011-3857. 94011-3857. Garagem 1960.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec. Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/Chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito e trinta, nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova pela ABC, 1570 kHz AM, www.radioabc.com.br. Hoje com o tema Em Busca do Crescimento Pessoal. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Isaías Claro, atuante tarefeiro da Seara Espírita e filho dileto da cidade de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, mas hoje está com a gente aqui em Santo André, falando para toda a região metropolitana de São Paulo e também para o mundo pela internet sobre esse tema tão importante que é o crescimento pessoal. Antes da gente dar prosseguimento aqui, vamos passar o microfone para o Valdir Manente, para que vai nos dar informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Bom dia, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos. Isaías Claro, esse amigo da cidade de Oswaldo Cruz, amanhã estará presente no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que fica à rua Bela Vista, número 125, aqui em Santo André. Ele estará desenvolvendo exatamente o tema que estão trabalhando hoje, em busca do crescimento pessoal. E amanhã, o horário de início da conferência dele é às 10h30. Então, amanhã, no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, aqui em Santo André, bem próximo da minha casa. E parece-me que a Clarissa vai estar presente, né?
É, aliás, e hoje, às 10 horas, o Isaías tem um compromisso importante também, né? Exatamente. Onde é que ele vai estar hoje, às 10 horas?
Ele vai estar no Núcleo Espírita O Semeador, que é a nossa casa, né?
E qual é o
agora,
tema de lá?
Às 10 horas.
Acerte mais e viva melhor. Que é o tema do livro Escolhas e Acertos, o nosso mais recente trabalho.
Aliás, eu quero falar para você que está na nossa audiência, que você sabe que habitualmente a gente sorteia sempre aqui um livro na primeira hora e um livro na segunda hora. Os livros que serão sorteados hoje são exatamente os dois livros do Isaías. Um deles é o Escolhas e Acertos e o outro Ama-te. Está aqui, essas duas obras maravilhosas estão aqui nas minhas mãos e a gente vai estar sorteando hoje, né?
Sim, olha, Isaías. Escolhas e Acertos, o livro tem uma proposta de como superar os erros. Uhum. Errar, gente, todos erramos. O único ser que não precisa desse livro é nosso Senhor Jesus Cristo.
É porque ele só acerta, né?
É, só acerta. Então, como não reagir ante os erros, quedas, crimes, e como agir ante os erros, quedas e crimes que porventura venhamos a praticar.
E a gente, né, folheando o livro aqui, sim, refletindo o livro, né, a gente vê que ele fala realmente de um aspecto mostrando o nosso comportamento, né, nossas queixas, etc., que eu estou vendo aqui, e também os acertos, né, como é que a gente faz para acertar.
Para,
né,
poder acertar,
é um roteiro mesmo de vida, que bom, parabéns pelo obra, Isaías. Valdir, tem mais, mais avisos aí?
Algumas vezes a gente tenta oferecer alimento espiritual a todos vocês, prezados, mas tem alimento material também. O grupo assistencial Irmão Romano também convida para o dia de amanhã, ou melhor, para hoje, das 19 às 23 horas, o churrasco beneficente, que é em prol das obras assistenciais daquela casa. Será no, o local será no Ocara Clube, que fica a Rua Capricórnio 75, lá na Vila Guiomar, que é uma travessa da Rua Silveira, onde está localizada a distribuidora Bezerra de Menezes e o Amélia Rodrigues, que é uma creche, né?
Em frente à PAI, né?
Em frente à PAI.
Então fica aí o convite para esse churrasco beneficente para ajudá-los nas obras assistenciais.
Muito bem, 8h39, nós estamos aqui no Semana Boa Nova, hoje com esse tema tão importante que é em busca do crescimento pessoal. Isaías, eu tinha deixado uma pergunta para você, mas antes de eu retomá-la, eu queria que você abrisse um minutinho só desse conhecimento maravilhoso que você está nos possibilitando nesta manhã e dissesse o seguinte: conta para o nosso ouvinte uma fofocazinha aqui. Como é que você chegou no Espiritismo? Como é que foi isso? Conta para a gente, vai. Se é que a gente pode chamar isso de fofoca, né?
Eu sou filho de pastor evangélico. Hoje eu compreendo que eu necessitava vir em berço evangélico para travar um contato mais direto, pessoal e mais profundo com a Bíblia e com a abordagem clássica. Mas também constato hoje que eu já tinha contato e conhecimento da doutrina espírita. As ideias espíritas já fervilhavam na minha mente, embora eu não tivesse a nomenclatura. Por exemplo, a ideia do Deus infinitamente justo, a ideia da reencarnação me acompanham desde a infância. Então, por um período, Turíbio, eu estive na igreja evangélica, foi excelente este início, esta formação, mas a filosofia evangélica não me satisfazia, não me convencia. Eu tinha uma sede muito profunda de buscar alguma coisa cujo nome, mais tarde, vinha saber tratar-se do Espiritismo. Então, já promotor em Oswaldo Cruz, um dia tive um insight, pedi ao policial militar que nos auxiliava no fórum que chamasse o presidente do Centro Espírita no fórum, que eu queria conversar com ele. E não dei os motivos. Isso ainda na década de 70, quando o promotor tinha, mais do que hoje, uma força absurda. Embora hoje a força não seja pequena, a autoridade.
Você imagina o presidente do centro recebendo um policial na casa dele, falando que o promotor não queria falar com ele.
Exatamente, né? Ele chegou no fórum trêmulo, cianótico, num pré-infarto. Me perguntou:
o que eu fiz de errado?
Que eu fiz? Do que se trata? Quando eu falei para ele que eu queria conversar com ele sobre o Espiritismo, ele relaxou.
Não é possível, estou sonhando.
Respirou a longos altos, sentou e conversamos.
Ele não perguntou assim para você: doutor, o senhor está bem?
O senhor está bem. Depois eu me dei conta, Turíbio, do desatino que eu havia praticado. Eu não deveria ter agido dessa forma. Um promotor pedindo para o policial chamar o presidente do centro no fórum. Não era assim. Mas eu não tinha dimensão do estrago emocional que eu faria no presidente.
Mas foi o caminho, né? Foi o caminho.
Isso. Aí ele me convidou, fui ao centro, assisti uma primeira palestra, evangélico, continuei evangélico, mas indo ao centro. Mas já me interessando de maneira intensa. Naquela época eu lecionava na Faculdade de Direito de Tupã, e antes de ir para a faculdade eu passava no centro, pegava mensagens volantes, livros e comecei a ler. Eu tive a felicidade de começar pelo começo. lendo Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles. Então eu tive contato com uma literatura profunda, coerente, confiável, rica, bela, e li muito, muito. E quando a minha consciência se tornou espírita, quando meus princípios se tornaram espíritas, corajosamente rompi com a igreja evangélica e me confessei para a comunidade de Oswaldo Cruz espírita. Uhum. Né? E o meu karma era tão grande, continua, que 1 ano e 4 meses depois de me confessar espírita, eu estava sendo eleito presidente do Centro Espírita. Com 27 aninhos, Toribio.
É, 27 anos.
27 anos tempo. Eleito presidente do Centro.
Faz pouco tempo, que beleza, hein? Parabéns pela história.
Se fosse o programa de rádio, eu ia dizer que entrei numa fria, porque perdi o meu sossego, porque quando evangélico, eu tinha certeza que eu ia para o céu.
Agora,
rapaz, agora eu tenho que ralar muito.
Agora mudou um pouquinho.
Umbral, né? Umbral, umbral grosso, como diz o doutor Inácio Ferreira, né?
Mas obrigado por você ter contado pra gente, pros nossos ouvintes aqui, a respeito dessa sua chegada no Espiritismo.
Isso rapidamente, porque claro, dá pra gente desdobrar isso muito, né?
Mas, ô Isaías, são 8h45, virou aqui no Digital da ABC agora, 8h45, cravado. Conta pra gente aqui a questão. Marinho, queria fazer um comentário?
Nós temos uma pergunta.
É isso que eu ia perguntar pra ele. Queria que você contasse pra gente a respeito da contribuição que as pessoas podem dar, né, para a sua... O seu crescimento pessoal, quando você cita na sua obra, né, que a contribuição tem que ser maior que a recompensa. O que é isso, hein, Isaías? Dar mais do que receber?
Sabe, exatamente isto. Sabe você que a civilização, que a humanidade, é composta praticamente de 90% de criaturas fisiológicas, subdiafragmáticas, criaturas que vivem em função do estômago e do sexo. Somente 10% da humanidade vive em função dos sentimentos e do aspecto intelectual da existência. Então, esses 90% de criaturas fisiológicas são imediatistas, utilitaristas. Só se decidem a fazer alguma coisa, quando se decidem a fazer alguma coisa, pensando em recompensa. Então trabalha-se pensando no salário, trabalha-se pensando na promoção, trabalha-se pensando na hierarquia, trabalha-se pensando nas vantagens, trabalha-se pensando nos benefícios, trabalha-se pensando na aposentadoria, e aquele que assim age perde excelente oportunidade de expandir suas possibilidades. Então, o crescimento pessoal passa, sobretudo, por nós enfatizarmos não as recompensas imediatas, porque elas virão. É da lei que recebamos o justo, o que nos é devido, mas que nos fixemos na contribuição. Uhum. E Deus, na sua sapiência, não nos fez autossuficientes. Não há criatura que baste totalmente a si mesma. Nós somos seres interdependentes. Uhum. E na medida em que, trazendo para você o raciocínio, mas vale para todos, na medida em que eu te ajudo a crescer, eu cresço com isto. E vice-versa. Você me ajudando no meu crescimento pessoal, você se descobrirá maior, porque ninguém se empobrece por dar. Ninguém se empobrece por ser generoso, caridoso. Ninguém se empobrece por ser bondoso. Na matemática humana, quando damos, ficamos sem, perdemos, dividimos. Na matemática divina, quando damos, multiplicamos, somamos.
Acrescenta.
Eu me descubro com mais amor quando amo. Eu me descubro com mais bondade quando me permito a bondade. Então, a contribuição é imensamente prazerosa, realizadora, nos dá uma satisfação muito grande.
8h48, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Em Busca do Crescimento Pessoal. Está com a gente aqui o nosso querido Isaías Claros, atuante tarefeiro, filho de Lepro, da cidade de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lindo Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Aliás, por falar em contato, 4435-9020 é o nosso telefone, anota aí para você não esquecer, 4435-9020, liga lá, que estão pra, o Valdir está lá, a Juliana, o Jair, estão aguardando a sua ligação. Se você não quiser fazer pergunta, não precisa fazer, diz o que você está achando do programa, e para a gente é muito útil a sua ligação. Liga para a gente aqui, afinal de contas, esse programa é feito para você, você nos ajuda a construí-lo a cada dia. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam concorrem como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E os ganhadores da semana passada foram o José, do Parque Capuava, e o Edson Giraldelli. Parabéns a ambos que ganharam da semana passada. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador da primeira hora de hoje, e hoje nós vamos estar cedendo aqui dois livros de obras do Isaías Claro. Hoje o livro é do Isaías Claro. Lembrando também que no próximo fim de semana, próximo programa, próximo sábado, o Flávio Tolini vai estar com a gente aqui com o tema Consequências do Fanatismo. E hoje nós estamos falando sobre Em Busca do Crescimento Pessoal. Marinho, você queria fazer um comentário, né?
É, eu fico aqui extasiado, né, ouvindo o Isaías, as considerações dele, e cada situação, cada palavra, a gente começa a conectar com toda a grande obra. E houve um momento que ele falou da matemática divina, né? E eu fiquei imaginando, século XI, né? Ali pelos idos de 1200, uma figura incrível como Francisco de Assis, né? Procurando nos ensinar quase 1000 anos atrás que era dando o que se recebe, né?
É, exatamente.
Então, eu já muito creio que essa matemática já tem 1000 anos, né? Pelo menos tentando chegar a nós e nós ainda resistindo um pouco nisso.
Exatamente.
Né? E reforçando, né? Reforçando uma lei de física, né? Que é a lei de ação e reação.
Lei de ação e reação.
Porque toda ação provoca uma reação, né? Em sentido contrário, né? Então, aí já a ciência, a religião já se adequando. A ciência, né? Ou a ciência se adequando à religião, aquilo que viria mais à frente ser descoberto, né? E ser afiançado pelos cientistas.
É,
né?
Exatamente. E à luz do Evangelho, da moral cristã, é possível dar, mesmo supondo não ter. André Luiz, no seu livro Respostas da Vida, diz lá que a alegria é uma dessas coisas que você pode dar mesmo não tendo. E alguém disse que o que trazemos na alma é nosso, mas o nosso rosto é do próximo. Eu posso estar, digamos, profundamente triste, preocupado, aflito, mas eu posso me trabalhar de maneira a trazer um semblante sereno, risonho, feliz. Então, o meu conteúdo me pertence, a minha face pertence ao próximo, tanto que para me enxergar só diante do espelho. Eu estou vendo o seu rosto aqui no estúdio e não estou vendo o meu. Você vê o meu e não vê o seu. Então, a gente pode oferecer para o próximo até alguma coisa que suponha não ter. E é essa a função do médium. Recordando novamente Francisco de Assis, ele começa na sua célebre oração dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ele não pede a Jesus levar a paz dele, Francisco. Ele pede para ser instrumento da paz do Cristo. Então, mesmo eu, momentaneamente, não sentindo a paz do Cristo, posso me colocar como instrumento dessa paz. Se o Cristo estivesse aqui fisicamente, o que ele falaria? Eu posso imitar Jesus tentando falar o que ele falaria. O que Jesus sentiria se estivesse aqui? Eu posso fazer um esforço, e o crescimento pessoal passa por isso, porque se a gente não superar os próprios limites, não saímos do lugar, não crescemos em nenhum sentido.
É, inclusive o círculo virtuoso, né?
Exatamente.
Para que o círculo virtuoso se estabeleça, você tem que investir, né? Você tem que investir com uma coisa que você ainda não tem.
Isso.
Certo? Que você investe no círculo virtuoso e aí você vê a recompensa do seu investimento que você ainda não tinha, do que você espera receber o que eu, para quem. E aí a roda começa a virar do lado positivo, né?
Exatamente.
E o contrário também é verdadeiro, né, Zé? Se você não investir, ela vira do lado contrário, né?
Falando em círculo virtuoso, então vamos aqui, eu me coloco na frase, vale para todos nós, para os nossos ouvintes. Então, meu tataravô era assim, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim. Em algum momento na nossa trajetória, nós vamos ter que romper com esse círculo vicioso e começar a reescrever uma outra história. Alguém vai ter que romper esses padrões para poder chegar nesse círculo virtuoso que você está colocando aí. Então, minha bisavó se separou, ou praticou suicídio, ou meu bisavô era ladrão, era traficante, meu avô também era, meu pai, eu também sou, meu filho vai ser.
Eu não vou ser.
É, então, alguém, em algum momento,
né? Escolha,
tem que romper com os padrões até então estabelecidos, né?
Bom, são 8h55, vamos fazer aqui um jogo rápido, perguntas rápidas e respostas rápidas, igualmente rápidas. Vamos lá? Começando pelo Hélio. Hélio, de que maneira os pais podem motivar os seus filhos para serem pessoas de bem, buscarem o crescimento, em meio a tanto problema que a gente tem aí no mundo social?
Se esforçando para ser um bom exemplo, né? Fazendo isso, né?
Marinho, o que fazer para obter o crescimento pessoal sem prejudicar outras pessoas?
Fazer sempre aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos.
Clarissa, os espíritos podem nos ajudar a crescer pessoalmente ou esta é uma tarefa só da pessoa?
Essa é uma responsabilidade da pessoa intransferível, mas temos aqueles na nossa caminhada que nos intuem, nos fortalecem, e os espíritos estão nesse rol daqueles que estão sempre ao nosso lado, nos orientando para o nosso crescimento.
Muito bem. Isaías, como é que uma pessoa pode saber se ela está crescendo pessoalmente? Tem lá um índice de crescimento pessoal?
Eu vou responder com Emmanuel. Posso?
Claro, deve.
Emmanuel nos sugere, diante das dificuldades que todos reconhecemos em crescer, em avançar, ele nos sugere que a cada 3 anos, mais ou menos 1000 dias, façamos um exame comparado entre o que somos hoje e o que éramos, para que possamos ter uma percepção bem concreta se estamos saindo do lugar comum. De hoje para amanhã, eu terei imensas dificuldades em crescer de maneira bem acentuada e talvez não consiga perceber esse crescimento. Mas a cada 3 anos é possível a gente poder fazer uma avaliação.
Hélio, o que uma pessoa deve fazer para incentivar um familiar a procurar crescer pessoalmente, saindo da estagnação pessoal?
Eu volto para a minha primeira resposta, né? Primeiro ele saindo, né?
É possível sair e que, em saindo, as coisas ficam melhores, né? Ele se torna realmente um exemplo para outra pessoa e isso estimula que a outra também faça, né?
Marinho, por que razão uma pessoa deve se preocupar com o crescimento pessoal dela se um dia todos nós seremos espíritos evoluídos?
É para podermos cumprir a vontade de Deus, que diz que nós temos que crescer permanentemente, né? Se não fizermos isso, nós estaremos sendo conduzidos pelas circunstâncias da vida e não influenciando o nosso próprio caminho.
Clarissa, o que uma pessoa pode fazer quando perceber que o seu crescimento pessoal está difícil?
vão buscar compreender as maneiras que isso está ocorrendo e se esforçar no crescimento íntimo, buscar uma autorreflexão, buscar analisar a sua vida e ver como que ela pode buscar, através das dificuldades, aprender com aquilo e evoluir.
Isaías, existem meios de acelerar o crescimento pessoal ou nós devemos nos conformar com os estágios onde nós estivermos?
Existe meio de acelerar. E quanto mais acelerarmos, melhor, porque com isto nos equipamos e menos sofremos.
Uhum.
O menos sofrimento é proporcional à nossa capacidade. Quem sabe mais está mais próximo de poder mais, de amar mais. Então, quem sabe mais, pode mais, ama mais, consequentemente sofre menos e chega na plenitude, na felicidade, no gozo, no prazer, mais rapidamente.
Uhum. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu queria dizer que quando você fez aquela pergunta para o Isaías, né, de como é que a gente pode saber se a gente está melhorando, ele falou do ensinamento de Emmanuel, né? Eu queria dizer que eu melhorei o ensinamento do Emmanuel.
Ah, é? Melhorou? É.
A cada 3 anos eu pergunto para a minha sogra.
Ah, ótimo. Ótimo, é uma forma de saber.
E se ela fala que eu estou melhorando, é porque eu estou mesmo.
É, porque ela é insuspeita, né?
Muito bom. 8h59. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Temos bastante participação dos ouvintes, não só na rede social. A Maria de Mauá ligou para cá também, disse que está gostando muito do programa, disse ser um grande aprendizado para ela e mandou um abraço para todos. Quem passou nas nossas redes sociais foi a Yara Delanossi, Andréia Borges, Magali Santeu, a Juraci Carvalho, mandou uma mensagem com bastante carinho para a gente. A Michele Milfon disse que é muito fã do Isaías. A Santa Paroli Silva disse que ela e o filho dela hoje estão na escuta do programa, manda um beijo para todos. Andréia Borges comentou que um programa melhor que o outro. A Maria Helena Panzini, ela disse parabéns ao Isaías Claro e à equipe do programa, está muito esclarecedor, estamos aprendendo muito. E mandar um abraço a todos os outros ouvintes que estão nos escutando nesse momento.
Inclusive para aqueles que timidamente não estão escrevendo, né? Estão com vergonha de escrever. Vai lá, posta lá, liga para a gente, 44-35-90-20. Bom, Isaías, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Mas depois nós vamos voltar, quando a gente voltar, nós vamos voltar com os destaques da semana, que eu quero fazer uma pergunta para você. Quero Sim. pegar um caso que aconteceu essa semana aqui, muito curioso, mas eu quero buscar, linkar com a questão da tecnologia. Sim. A tecnologia e o crescimento pessoal. E aí tem uma situação que aconteceu essa semana, muito curiosa, que a imprensa divulgou, e a gente vai falar dele no retorno. A gente vai falar da tecnologia e o crescimento pessoal. Tudo bem?
Sim.
91, não muda a emissora não, voltamos já, 44-35-90-20.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
A situação tá difícil, você está precisando de dinheiro? Nós da Placker Joias podemos ajudar. Compramos platina, medalhas, moedas de ouro, joias, mesmo amassadas e quebradas, ouro, diamante, brilhantes, prata. Cumprimos qualquer oferta. Pagamento só em dinheiro. No ato. Ligue 2324-5179. 2324-5179. Placker Joias, Rua Senador Placker 135, 5º Andar, Sala 53, Santo André, em frente ao Banco do Brasil.
Você conhece o aplicativo da Rádio ABC? Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular e ouça a Rádio ABC 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Atenção, galera! Novo point da Rádio ABC e do programa Interatividade. Estamos falando do Armazém Vila Gilda, que oferece, entre outras opções, almoço, lanches e porções. O seu happy hour conosco tem muito mais descontração. O VIP da Rádio ABC tem 5% de desconto. Às sextas e sábados tem música ao vivo, sempre a partir das 21 horas. O Armazém Vila Gilda também é distribuidor da água mineral BioLeve. Se liga nessas ofertas. Galão de 10 litros, apenas R$7,50. Galão de 20 litros, apenas R$9. Armazém Vila Gilda, Rua Guaraú 321, Vila Gilda, Santo André, São Paulo. Informações, ligue 4426-8023.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Isaías Claro, atuante tarefeiro da doutrina espírita, lá da cidade de Oswaldo Cruz, está nos abrilhantando. Aliás, tem uma programação extensa, né, Isaías? Hoje você vai estar no Semeador daqui a pouquinho.
É, exatamente. Amanhã no Dr. Bezerra de Menezes.
Aqui em Santo André, 10h30 da manhã.
Nossa agenda anda muito bonita, viu, Turipe?
Que bom, parabéns pelo seu trabalho.
Muito bonita. Duas semanas estivemos em Florianópolis. Num roteiro muito abençoado, feliz, e
muito
outros
bom.
Mais, né?
E aí, e fora as obras que você está produzindo, né? As obras, aliás, sempre, hoje nós estamos. Os ouvintes que ligarem para cá hoje estão concorrendo às obras que você está escrevendo. Tem dois livros seus que estão aqui conosco, não sei onde está o outro, um já pegaram aqui, então, está com a Clarice, os
Escolhas de Acerto. Aliás, se você me permite, Turi,
claro, por favor.
Aí uma certa sequência.
Por favor.
O meu e-mail para os nossos ouvintes, Isaías Claro.
Isaías
com Z,
Claro. Uhum.
Né, Isaías Claro, arroba uol.com.br.
Isaías Claro, tudo junto? Com
tudo
Z.
Junto, minúsculo.
Isaías
com Z.
Com Z. uol.com.br.
Isso, e o mais incrível é que eu respondo os e-mails
que
eu
bom, recebo. Parabéns, Isaías, plugado na internet aí. Aliás, a Clarissa está postando o seu e-mail lá, tá no, já está postado na nossa página no
já
Facebook.
Já está postado, estou à disposição, lá, tá lá. Depois de a gente pode fornecer outros meios de comunicação. Perfeito. Mas por enquanto o e-mail, tenho também o Face, mas o Face eu acesso muito pouco, é mais para postar mensagens mesmo.
Ok, bom. Valdir, temos anúncios aí, comunicados para passar para os nossos ouvintes?
Temos sim, nós estamos muito bem servidos neste final de semana aqui em Santo André. Porque amanhã, dia 19, às 16 horas, Severino Celestino estará no União Espírita em Busca da Paz. Para uma palestra com o seguinte tema, o Evangelho e a Transição Planetária. A União Espírita em Busca da Paz fica à rua Ipanema 47, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. E o Severino Celestino, sabemos que é um estudioso profundo da Bíblia, né?
Exatamente.
Ele pode nos trazer muitas informações.
E como ele comentou em palestra, eu posso comentar aqui. Ele foi contemporâneo de Jesus. Talvez nós também tenhamos sido, mas ele traz alguns flashes, alguns insights em que ele vê à distância a figura do mestre. Outros detalhes ele contará ao vivo.
Ele mesmo vai contar, né?
E a cores.
E também a USE de Santo André, a União das Sociedades Espíritas de Santo André, amanhã estará oferecendo também um mini seminário com Américo Sucena, com o tema Nos Domínios da Mediunidade. A USE Municipal de Santo André fica a rua Chuí, número 801, na Vila Pires. Então fica o convite também para amanhã, às 9 horas da manhã, esse mini seminário com Américo Sucena.
Muito bem, quero lembrar também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Flávio Tolini, que aliás é componente da nossa equipe aqui, a chamada equipe estendida, né? Ele está lá sempre na nossa audiência, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova, com o tema Consequências do Fanatismo. Olha que tema atual também aí. E quero lembrar também que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, quem já ganhou o livro do Isaías, claro, foi a Michele Milfonte. Michele, parabéns, você ganhou o livro do Isaías. Ele vai estar à tua disposição na recepção do Núcleo Espírita, o Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Teu livro já vai estar lá. Se você quiser, você pode ir lá, assiste a palestra do Isaías e já retira o seu livro lá, na hora, lá com a equipe do Semana Boa Nova, que vai estar lá. E o Isaías vai estar dando o autógrafo lá no livro que a Michele ganhou. Muito bem. Eu quero lembrar também você, que a gente aqui no Semana Boa Nova, a gente sempre faz aqui as considerações para os ouvintes que ligam, etc. E alguns ouvintes mandam mensagens bonitas para a gente. Olha, por exemplo, a Maria José, da Vila Granado, mandou uma mensagem dizendo assim, ó, o programa tá muito bom, está parabenizando a gente para o programa, mandando abraço para todo mundo aqui e quer participar do sorteio. Estou mandando abraço para a equipe inteira.
Obrigado, aqui. Maria. Bacana, e que Deus, né, abençoe você e os seus.
Muito bem. Está aí, Semana Boa Nova, hoje com Isaías Claro. Estamos falando aqui em busca do crescimento pessoal. Isaías, antes do intervalo eu tinha dito para você que eu ia entrar aqui no segundo momento com os destaques da semana, que é um momento do programa que a gente pega um acontecimento da semana e trabalha aqui à luz do tema que nós estamos trabalhando hoje. E hoje, essa semana aqui, especificamente na quinta-feira agora passada, o jornal Estado de São Paulo, aliás, a imprensa do mundo inteiro publicou isso, mas não foi só o Estado de São Paulo. Mas a notícia que o Estado de São Paulo publicou era de uma senhora de 86 anos, a May Ashworth, que ela queria saber o quanto valia um determinado número de algarismo romano. Ela foi lá no Google, né? E o que chamou a atenção é a maneira como ela escreveu isso lá para o Google. Porque quando você vai buscar alguma coisa no site de busca, você escreve lá a palavra e acabou. E ela escreveu assim, ó, por favor, eu preciso saber o quanto significa o número, papapá, 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 muito obrigado por me ajudar, eu não estou sabendo. Ela foi tão carinhosa com o site, Tive, aquilo viralizou muito rápido, aquela chamada dela. O neto dela, por que que viralizou? Porque o neto dela disse assim: vó, a senhora acha que tem alguém lá do outro lado respondendo para a senhora? Tem uma máquina lá do outro lado, né? E nós aqui do Semeando Boa Nova, então, pegando essa linha aqui, né? Da tecnologia que está aí ajudando as pessoas. A tecnologia ajuda, de fato, o nosso crescimento pessoal, porque aqui nós vemos uma pessoa, uma senhora de 86 anos, que está usando a tecnologia de uma forma muito, mas muito educada, marcante, que o mundo inteiro falou dela. Isaías, isso é um sinônimo de crescimento? A tecnologia ajuda o crescimento mesmo?
Muito. Segundo Emmanuel, em verdade, no segundo milênio da era cristã, nós tivemos duas grandes conquistas. As outras são desdobramentos disto. Ele diz que a penicilina e a ciência são as grandes conquistas do ser humano. A ciência aliada à tecnologia, ou a tecnologia aliada à ciência, hoje são imprescindíveis. Veja você quanto conforto, quanta qualidade de vida, quanta sobrevida, quanta diminuição da dor através da ciência e da tecnologia. Inclusive, é a tecnologia que nos colocará em contato com outras civilizações. Há mais ou menos 50 anos, já cientistas vêm emitindo sinais de rádio para a nossa galáxia. A nossa galáxia é muito extensa, sabemos. Nesses 50 anos de emissão de ondas de rádio, sinais, mensagens, essas ondas percorreram 0,125% da extensão territorial da galáxia. Precisamos de 500 anos para que a onda de rádio percorra 1% da nossa galáxia. E será graças à tecnologia que nós vamos travar contato com civilizações extraterrestres. E ainda dependendo da tecnologia deles lá, captando o sinal, decodificando, entendendo e enviando a resposta. Então, desde uma injeção até a comunicação interestelar, nós hoje estamos na dependência da tecnologia. Claro que o uso dela depende da moral, da ética, dos princípios, dos valores, mas é essencial. Basta pensar numa cirurgia à distância, numa teleconferência. Aliás, é Clara de Assis, né, a mentora aí, me falta o nome adequado, da televisão, por conta de uma missa que ela teria assistido à distância. Então, desde então, ela é tida como a grande mentora aí da televisão, uma madrinha, alguma coisa assim.
Ela é padroeira, né? Chamada padroeira da televisão.
Exatamente, essa expressão
é porque ela
estava me faltando.
Aliás, é interessante, né, que foi a 1284 que aconteceu isso, né?
Exato.
150 anos depois é que ela vem ser considerada padroeira da televisão, né?
É.
Porque ela participou de uma missa, né, do convento, né? E ela reproduziu exatamente o que estava acontecendo lá, né?
Isso, exatamente.
E resgatando, só para não perder aqui, resgatando uma palavra que ele usou agora, não sei se vou falar corretamente, como 90% das pessoas são subdiafragmáticas, né?
Isso.
Né? Então é natural que as pessoas estão ligadas à alimentação, às coisas do corpo, do dia a dia. É perfeitamente natural, né, Toribio, que as pessoas tentam usar essas descobertas da tecnologia, a princípio, para um uso imediato, para uma satisfação pessoal e às vezes até de forma inadequada, né? Egoisticamente, sem que ela seja com essa amplitude toda que ela terá um dia de ser a forma pela qual nós vamos entrar em contato com os outros planetas do universo, né?
A dor física nos ajuda na disciplina que não temos. Os excessos nos levam ao equilíbrio. E a dor moral nos ajuda na espiritualização do ser.
9h17, Marinho, quer fazer um comentário?
Não, duas coisas agora, né? Eu tenho um comentário assim, mas antes eu queria pedir para o Hélio para explicar o que é subdiafragmática para nós aqui. Eu não sei.
O Isaías falou agora há pouco, né?
O diafragma fica logo acima do estômago. Então, criatura sub, abaixo, diafragma, é a criatura que vive em função do estômago e do sexo. Ela come, bebe, faz sexo, procria, dorme, trabalha para manter isso tudo funcionando minimamente e vive em função desses objetivos imediatos, fisiológicos, imediatistas, utilitaristas, muito em torno da emoção orgânica, fisiológica, e morre como viveu, sem sonhos, sem grandes projetos, sem grandes realizações, frustrada, decepcionada com a vida, quando na verdade a vida é que está decepcionada com ela.
Muito bem. E a outra, Marinho?
A outra é... Bom, obrigado pela resposta, viu? Aprendi um.
Mais ou menos.
Aqui tem uma pergunta que chegou do nosso ouvinte, é da Alberto Toribio.
Um abração para ele, está
sempre,
na nossa audiência.
E ele faz uma pergunta bem específica com relação à questão do crescimento pessoal, sabe? Ele diz o seguinte: eu estou sempre caminhando em busca do crescimento pessoal, mas de vez em quando a vida me poda alguma coisa. De vez em quando eu sou parado pela vida, né? Mesmo nessa circunstância, ele pergunta: o que que eu estou obtendo? Estou tendo alguma coisa positiva com esse bloqueio que a vida às vezes me faz? Algo positivo, negativo, estacionário? Como é que eu posso entender essas limitações que a vida me coloca às vezes, que não me permite crescer como eu queria?
Acho que essa questão do Adalberto vale para muitas pessoas, né?
Para todos Isaías? Nós, mas em parte Adalberto, né?
Adalberto.
A você, Adalberto, nosso abraço e a nossa gratidão. Mas em parte, Adalberto, a resposta está na sua pergunta. Quando você usa a palavra poda, qual é a finalidade da poda? A poda não é para destruir, a poda é para melhorar, para aperfeiçoar, para embelezar. Na poda, a vida tira aquilo que não serve para o crescimento da planta. Quando podamos, podemos até errar, mas a vida não erra, a natureza não erra. Quando nós podamos, tiramos os galhos mortos, os anexos que já não servem, que são um peso na economia daquela planta. Então Deus nos faz isso. Nos tira, Adalberto, o que é interessante, mas nos permite, ao tirar o que é interessante, que conquistemos o essencial. Você sempre se descobrirá mais rico, mais forte, mais poderoso, maior, depois de superada esta poda momentânea. A poda é meio, o crescimento é o fim. O essencial é o que nós vamos extrair de todas essas podas. Uma outra observação que faço rapidamente é que o nosso crescimento, Adalberto, se dá através de ondas. Ora estamos no alto, ora estamos no baixo, mas sempre na onda. Então siga a onda que você vai bem.
A evolução é ciclotínica.
Exatamente.
Outro nome aqui.
Cíclica, né?
Ciclotínica.
Isso.
O que é isso, ciclotínica?
É se propaga em ondas. A luz, o som, tudo se propaga em ondas.
É por isso que o Cristo veio carpinteiro, porque quem é efetivamente superior pode baixar no nível socioeconômico, que ele não perde em elevação moral e espiritual.
9h21, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Isaías Claro é o nosso convidado. Isaías, aqui no programa nós temos uma sessão que hoje, propositalmente, eu não fiz com você, que é, vou explicar por que agora, né? Que é a palavra especial. Então, no início do programa, a gente pede para o convidado falar uma palavra só, e no final do programa a gente pede para ele explicar o porquê que ele usou essa palavra em relação ao tema de hoje, né? O tema do dia.
Sim.
Como o tema de hoje é em busca do crescimento pessoal, se você tivesse que atribuir uma palavra a esse tema, qual é a palavra que você associaria diretamente a esse tema?
Prossiga.
Por que o verbo prosseguir?
Porque a vida é movimento. E, novamente, eu me valho de André Luiz para melhor me posicionar. No livro Agenda Cristã, André Luiz diz: não te esqueças de que você está diante de duas eternidades, diante de uma eternidade de séculos sem fim, que ficaram para trás, e diante de milênios também sem fim. Uhum. Então, Joana de Ângeles, trazendo também o magistério de Joana, diz-nos o seguinte: se eu ficar na Terra e não fizer nada, o tempo passa. Se eu ficar na Terra fazendo alguma coisa, o tempo passa do mesmo modo. Então, passe pela vida, passe pelo tempo fazendo alguma coisa. O dia de hoje, se eu resolvesse ficar deitado, o dia ia ter suas 24 horas, normalmente. Mas eu terminaria o dia triste, entediado, esvaziado, cansado, deprimido, aborrecido, solitário. Fazendo a opção que eu fiz de vir para o programa de rádio, logo mais a palestra, convivência com amigos, eu aproveito esse tempo e me enriqueço. E me enriquecendo, contribuo para o enriquecimento de outras pessoas. Termino o dia cansado fisicamente, mas muito feliz, realizado, pleno, conectado com a espiritualidade, recebendo a gratidão das pessoas às quais beneficiei de um modo ou de outro, e eu igualmente agradecido a tudo e a todos pela oportunidade. Uhum. Então, se eu não fizer nada, o tempo passa. Se eu fizer alguma coisa, o tempo passa. Então, passemos fazendo alguma coisa, dando sentido à nossa vida, demonstrando a Deus a nossa gratidão. Porque a nossa gratidão não será expressa por expressões bajulatórias. Não é por muito louvar que expressaremos nossa gratidão. Nossa gratidão é melhor expressa no aproveitamento das horas e das oportunidades que nos chegam.
É aquela colocação que nós fizemos um pouco atrás aí no programa sobre a contribuição, né?
Sim.
Qual é a contribuição que a gente dá para o crescimento. Agora, Isaías, falando de Jesus, como é que a gente pode falar de crescimento sem falar em Jesus? É possível?
Não, não é possível. No latim, Jesus, ecce homo, este é o homem. Na expressão do Roberto Carlos, e na gíria moderna, este é o cara. Esse cara sou eu, diria Jesus. Jesus veio e dividiu a história, nós sabemos. Não seria possível falar de crescimento pessoal sem o Cristo. Porque sem o Cristo tudo perde significação. Crescer intelectualmente para quê, se com a morte viramos pó? Crescer emocionalmente para quê, se com a morte viramos pó? Crescer moralmente para quê, se com a morte viramos pó? Então, o Cristo veio e a ressurreição dele, que não é propriamente ressurreição, a demonstração da imortalidade da alma pelo Cristo, mudou completamente o paradigma. A vida agora não está mais toda no corpo. Os nossos interesses não são somente fisiológicos, materialistas, imediatistas. Agora a nossa perspectiva de vida espiritual é outra. É tão importante a imortalidade que Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, se ele não ressurgiu das cinzas sepulcrais, se ele não reapareceu aos discípulos, então tudo isso que estamos fazendo hoje aqui no programa é absolutamente inútil, uma perda de tempo. Então, com o Cristo, abre-se as perspectivas e a gente se sente estimulado a crescer, porque a morte, longe de representar o fim, é o começo de uma etapa maravilhosa, onde entraremos na posse da herança de nós mesmos.
Bom, Isaías, são 9h28, vamos fazer um jogo rápido, você e a produção aqui?
Vamos.
A gente joga uma questão e você rebate. Vamos nela?
Assumo o compromisso de ser bem direto,
ó,
o que não é fácil para mim.
Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer algumas colocações para você, daquelas que estão lá nas suas obras, né? E você vai dizendo para a gente por onde a gente começa. Que a nossa performance seja maior que os aplausos. Como é que a gente começa?
Sim, façamos a nossa parte, ainda que as pessoas, no primeiro momento, não reconheçam o nosso esforço.
Gratidão maior que o sucesso. Como é que a gente
Sim,
começa?
Sejamos agradecidos, independentemente ainda do reconhecimento público que nos possam brindar.
O prazer maior que o esforço. Por onde a gente começa?
Trabalhar sempre com alegria. Trabalhando com alegria, trabalhamos com mais leveza, menos ansiedade, menos estresse.
Que a nossa cooperação seja maior que o nosso prestígio, por onde a gente começa?
Sem dúvida, a gente encontra exemplos extraordinários de pessoas já famosas, poderosas, ricas, que teoricamente não precisariam trabalhar, e no entanto são grandes abnegados, madrugam, dormem tarde, dormem pouco, e continuam contribuindo de maneira profunda e bela para o crescimento da humanidade.
Que a nossa autoconfiança seja maior que a acomodação. Como fazer isso acontecer?
Jamais estacionar. Crescer sempre, sem pressa e sem tardança, enfrentando nossos medos, superando a ideia de que já fizemos o máximo, de que estamos na nossa capacidade última e que não temos mais nada a aprender ou a produzir.
Que o nosso propósito seja maior que o dinheiro, tenha mais importância que o dinheiro.
Dinheiro é apenas o necessário para uma vida digna e segura. Nós devemos ir além da simples conquista do título amoedado, porque chega um tempo que teremos atingido este patamar da necessidade atendida. A partir daí, nós podemos nos tranquilizar, estamos seguros e produzir muito mais ainda em favor da humanidade. A aposentadoria é o tempo de Deus. É aquele tempo que agora, completamente disponíveis, podemos nos colocar a serviço da humanidade, nossa grande família.
Como tomar a decisão de crescer?
Hoje, agora. Hoje é o melhor dia para fazer, para que nos equipemos, nos capacitemos, nos estruturemos para enfrentar os desafios que certamente virão. Os casados ficarão viúvos, os filhos vão crescer, vão se casar, virá a degenerescência do corpo, virão as doenças oportunistas, e nós precisamos ir nos preparando para enfrentar isto tudo.
Muito bem, 9h31, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui agora, não tem jeito, e eu sei que você está se dirigindo agora lá para o Núcleo Espírito Semeador.
Sim.
Pertinho, né? Pertinho, que vai ter uma palestra às 10 horas. Deixa o seu recado para o nosso ouvinte aqui, antes de ir embora.
Agradeço a você, agradeço a todos pela oportunidade, especialmente ao ouvinte. Que nós nos mantenhamos otimistas, confiantes, avançando, crescendo, produzindo, aprendendo, porque o planeta está a cada dia melhor. mesmo o nosso Brasil está passando por um surto de crescimento ético, moral, muito grande. A Operação Lava Jato está contribuindo de maneira poderosa para uma faxina geral. O pessimista se desencanta, o otimista consegue perceber que estamos no limiar de tempos novos na política, na economia e nas práticas todas envolvendo o povo brasileiro. Sigamos, porque o Cristo está conosco e nós temos a possibilidade de estar com Ele sempre.
Renovação de esperança?
Sempre.
Muito bem, Isaías, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Nós precisamos fazer uma parada agora de qualquer jeito aqui. Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais e nós vamos fazer uma paradinha. Obrigado e
obrigado.
Boa palestra lá no Semeador.
Obrigado e até um dia.
Muito bem, 9h32, quero avisar você que está na nossa audiência que a Clarissa já postou a oração de São Francisco de Assis lá na nossa página, que agora há pouco a gente falou dela aqui, Isaías, o Hélio, o Marinho, e está lá postar a oração de São Francisco de Assis. Nós vamos fazer uma paradinha. A pergunta que vem na sequência aqui para os nossos companheiros que vão ficar por aqui na mesa: como é que o Espiritismo pode nos ajudar na busca desse crescimento pessoal? Então daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta. E você que está na nossa audiência, fica com a gente, 44 35 90 20. Voltamos já já.
Olha, depois das...
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
ABC em dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio ABC.
O Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Auto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Auto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha, deixando o seu carro ainda mais bonito. Conheça também nossa loja de conveniência e se surpreenda com o desempenho do seu carro pela excelente qualidade dos nossos combustíveis que tem a marca Ipiranga. Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Ah, não se esqueça, solicite seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a 1 da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior, e concorra a R$ 100 em combustível todos os meses.
Com
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 39 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Em Busca do Crescimento Pessoal. Estava conosco até agora aqui o Isaías Claro. Isaías foi lá para o Semeador agora, que vai fazer um trabalho lá, vai fazer uma palestra sobre esse tema, inclusive, mas ele vai abranger outras coisas também. E nós continuamos aqui. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para a nossa equipe que está aqui, mas antes disso eu quero passar pelas redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos, os ouvintes se manifestando?
Oi, Turibe, estão sim. Queria mandar um abraço para o Eros. Ele postou lá na nossa página do Face um texto, Gratidão e Evolução Pessoal, de autoria de Joana de Ângeles. Muito bonito convidar nossos ouvintes, né, que ela faz uma relação entre a evolução pessoal e o sentimento de gratidão. Vale a pena nossos ouvintes passarem lá e conferir. Gostaria de mandar um abraço para Juliana dos Santos, João Francisco Terron, Juraci Carvalho, que passaram na nossa página do Face. A Terezinha, da Vila Zelina, ligou para cá e disse que o ensinamento passado pelo Isaías foi muito grandioso. E ele falou de uma forma muito simples e fácil de compreender. Mandar um abraço para ela. O Geraldo, da Vila Marina, de Santo André, ele gosta muito do programa, de ser um aprendizado. Mandar um abraço para ele. E para o Antônio Carlos Nogueira, que também ligou para cá. A Flávia Carene, ela postou uma mensagem no Facebook muito interessante. Ela disse que achou interessante o depoimento do Isaías, de como ele chegou no Espiritismo. E ela comenta que desde a infância ela também frequenta uma igreja evangélica, mas desde o ano passado tem frequentado uma casa espírita. E quanto ela mais conhece a doutrina, mais ela fica fascinada. E ainda acha, ela está muito ligada à igreja evangélica, mas o marido comenta que ela tem que escolher uma das duas, né? E que não é certo ficar frequentando duas religiões ao mesmo tempo. Então o que a gente podia falar para ela é que ela frequente onde ela se sentir bem, né? Sempre com muito respeito, com muito amor, né?
E que ela perceba, né? Ela perceba, e se ele, o marido ainda não percebeu, talvez, por falta de oportunidade, que os pontos convergentes são muito maiores que os divergentes, se não são todos. é só uma questão de semântica, né? Umas palavras que uns usam uma palavra, outros usam outra palavra, mas que o objetivo final é o mesmo. É o mesmo e ela só vai poder crescer. Inclusive, se resolver um dia não vir mais no centro, ficar só na igreja evangélica, ela vai poder contribuir muito mais lá do que ela contribuía anteriormente.
Eu quero dar uma sugestão para ela. Eu queria sugerir para ela que convidasse o marido para ir com ela lá na igreja evangélica, ir com ela na casa espírita e ambos tomarem a decisão de onde ficar, se é que eles quiserem ficar numa só. Quer que continue nas duas?
Porque não tem duas, essa grande verdade. Não existe,
Jesus é um só.
Não existe dois.
Jesus é um só, o plano espiritual é um só. Agora, a igreja evangélica tem muita coisa boa, o espiritismo tem muita coisa boa. Então, se ela quiser continuar nos dois enquanto ela não se definir, não tem problema algum.
Assim como Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele falou que ele não veio destruir a lei, as leis mosaicas que prevaleciam na época. Ele falou: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei, certo? Assim também o cristianismo não destruiu as leis mosaicas. Elas estão aí, você convive com o cristianismo e com as leis mosaicas. E quando veio o espiritismo, veio com uma terceira revelação. Ele não veio destruir o cristianismo, né? Ele veio dar cumprimento ao cristianismo e às leis mosaicas também, certo? Então ele só vem dar o cumprimento, ele complementa, e complementa, e é perfeitamente possível você viver dentro de qualquer uma das religiões cristãs que tem origem lá nas leis mosaicas, com o espiritismo, sem nenhum conflito de ideias.
Muito bem, olha, você falou aí do João Francisco Terron, um abração para ele, tá ele e a família inteira na nossa audiência lá, um abração, Terron, um abração para você, viu? Bom, nós estamos aqui então falando sobre essa questão do crescimento pessoal, e eu tinha deixado uma pergunta aqui, Hélio: como é que o espiritismo pode nos auxiliar na busca do crescimento pessoal, hein, Hélio?
É porque o espiritismo, ele nos induz, desde o momento que nós passamos a porta, entramos no centro, nos induz à reflexão. E nos indo à reflexão, nos induz à fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela nos induz ao autoconhecimento, né? Ao conhecer-te a ti mesmo. Esse conhecer-te a ti mesmo, nós somos sempre estimulados a nos conhecer. Porque enquanto nós não nos conhecermos, nós não teremos muita dificuldade para fazer qualquer tipo de modificação no nosso crescimento. Você imagina o seguinte: se você for fazer uma reforma na sua casa, você naturalmente, se você for uma pessoa responsável, o que você vai fazer? Você vai procurar um engenheiro, né, civil, ou alguém que entenda bastante de obra, e falar: eu posso tirar essa parede ou não tiro essa parede? Eu posso aumentar esse quarto ou não? Né? Eu posso. Você vai saber o que você pode fazer, porque onde que tem estrutura, não tem estrutura, certo? Precisa saber onde você vai começar a mexer. Então, se você não tiver, você não se conhecer, como é que você vai modificar? Vai se modificar se você nem sabe como são as suas estruturas, onde estão os seus pilares, onde estão as suas crenças, de onde elas vieram, como é que elas chegaram até você. Você realmente... Então, o autoconhecimento leva a você se conhecer, saber onde estão os seus pilares, saber as paredes que você pode tirar, e você vai tendo devagarzinho. Devagarzinho você vai tirando, sem que haja um desmoronamento, né? Então, isso o Espiritismo ajuda muito nessa mudança, fazendo com que você se autoconhecimento. Né?
9h45, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi 4451-7950. Casa Rossi é uma empresa de materiais de construção. Farmácia Calêndula também é nossa apoiadora nessa meia hora. Telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional, como fazem a Casa Rossi, materiais de construção, e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Lembro também que no próximo sábado o nosso tema será Consequências do Fanatismo. Estará conosco aqui Flávio Ottolini, nosso querido Flávio, que é membro da nossa equipe aqui ampliada, está sempre na nossa audiência e sempre nos auxiliando nas perguntas, na construção do Semana Boa Nova. Nós estamos hoje falando sobre esse tema e convidando você a ligar para cá, 4435, lembrando que todos aqueles 4435-9020, todos aqueles que ligam para cá, curtem a nossa página no Facebook, passem por lá, compartilham, fazem post. Entrou em contato com o Semana Boa Nova, você passa a concorrer a um livro editado pela Ideal, Instituto de Divulgação Espírita da Luz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, excepcionalmente, nós estamos ofertando dois livros do Isaías Claro. Escolhas e Acertos e Ama-te. São os dois livros do Isaías que estão sendo oferecidos hoje para os nossos ouvintes que ligarem para cá. Vão ser sorteados esses livros, evidentemente. Um deles já foi ganho pela Michele Milfonte. E daqui a pouquinho a gente vai avisar quem ganhou o livro da segunda hora. Muito bem. Hélio, você está falando aqui do espírito, que os espíritos podem nos ajudar a crescer. Mas eles podem também nos ajudar nas dificuldades que nós encontramos, Hélio, para crescer?
Eles nos ajudam bastante, né? E também nos também você está falando dos espíritos.
Os espíritos, eles podem. Você estava falando que o espiritismo pode nos ajudar. E os espíritos podem nos ajudar quando a gente está em dificuldade e tal?
Eles ajudam bastante, porque no momento que você se conscientiza de que você tem acesso a uma fonte de informações inesgotável, né? De figuras ilustres que viveram aqui na matéria, médicos, cientistas, engenheiros, todos esses que já desencarnaram, estão aí disponíveis, ou seja, estão com vontade, você pode acessá-los para você buscar novas informações. Se você aprender esse caminho, esse acesso, e você usar esse tipo de acesso que você faz geralmente com a prece, né, e que você tem acesso a isso, você vai ter muitas inspirações fantásticas. Você vai ver que você fica, diria assim, muito poderoso, né? Quer dizer, o que você tem condições, você tem todas as informações que você precisa, e através desse espírito. Como também, se você não acreditar, se você não usar esses acessos, né, aqueles espíritos oportunistas e menos evoluídos, e que não gostam muito de você, ou sei lá, de alguma forma, também eles têm acesso a você, certo? Eles poderão também te prejudicar bastante, quer dizer, dando a você a instabilidade, dando a você a dúvida, colocando sempre a dúvida, e dando a você a sensação de que você é muito frágil, que você é muito fraco, e que você não é, que você não vai dar certo, enfim, eles poderão te influenciar também negativamente. Né?
Clarissa, por que é tão difícil nós superarmos os nossos conflitos íntimos?
Bom, Turiba, geralmente, né, o que nos causa um sofrimento, porque dor e sofrimento são diferentes. A dor é inevitável, como a gente diz, né? O sofrimento perante aquela dor é inerente para cada indivíduo. Então, muitas vezes, diante da dor, nós nos revoltamos, nós não conseguimos entender o objetivo de tudo aquilo. E isso causa um sofrimento muito grande perante todas as nossas dificuldades. E isso aumenta ainda mais os nossos conflitos íntimos. Então, vamos supor, quando a gente consegue compreender a necessidade de passarmos por aquilo, sabemos que é necessário buscar o crescimento pessoal através de todas essas nossas dificuldades, nós enfrentamos melhor as coisas da nossa vida. Nós temos resignação perante todas as dificuldades e passamos a buscar as ferramentas que a gente precisa para transpor todos esses nossos problemas. Porque senão, muitas vezes nós ficamos estagnados. Vamos pensar na seguinte situação: eu estou numa faculdade, se eu estou só na aula tentando absorver o conteúdo, eu posso passar um tempo e entrar num estado de acomodação. Então, muitas vezes é necessário vir uma prova, uma dificuldade que faz com que a gente tenha que aprender, que faz com que a gente tenha que estudar mais para estar mais preparado posteriormente. Então, o que nos torna difícil, né, muitas vezes, superar esses conflitos íntimos, é a falta de compreensão da necessidade de aprender com aquelas dificuldades, o que gera revolta, e não a resignação, a compreensão que é necessário a gente aprender.
A pessoa pode começar a achar que Deus não gosta dela, certo? Ou que Deus até não existe, né? Porque se ele existisse, ele não ia permitir isso, certo? Ele acaba, de certa forma, se eximindo de responsabilidades sobre as consequências pelas quais ele está passando, e que fatalmente, sem sombra, sempre todas as nossas dificuldades são oriundas da nossa sementeira, né? Semeadura é livre e a colheita é obrigatória. É apenas se acolhendo alguma coisa que foi plantada, né?
E até como o Isaías comentou durante o programa, né, a humildade de dizer, né, eu sei que nada sei, e é necessário a gente sempre ter esse comportamento, que é contrário ao orgulho, de dizer, eu não preciso aprender isso, né, eu não mereço passar por isso, porque o orgulho faz com que a gente fique cego diante dessas oportunidades. A gente sempre sabe que as crises são oportunidades no nosso caminho, né, e ter essa mente e o coração aberto para essas dificuldades, saber o que eu preciso aprender com isso, o que eu preciso crescer com isso, e buscar isso como uma oportunidade de evolução para o nosso espírito ajuda muito, né?
Agora, uma questão que eu quero colocar para vocês aqui, nós estamos falando dessa questão que para crescer é complicado, né? Porque você está o tempo inteiro recebendo influência materialista, né? As pessoas querendo que você fique mais apegado a coisas do orgulho, da vaidade. Que meio a gente usa para tentar resistir a isso tudo? Qual é a forma mais eficaz para resistir a tudo isso, hein? Tem alguma forma, Clarissa, Hélio? Tem?
Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos a esse
respeito. E aí, Hélio, o que é a espiritualidade
responder? Ele pergunta assim, Kardec pergunta assim, qual é o meio mais eficaz para evitar o arrastamento do mal, né? Arrastamento do mal. E aí a resposta, né? A resposta, ela é que nós já demos agora há pouco. Ele fala, conheça até ti mesmo, né? Ele fala, ele vota nessa resposta, né? Conheça a ti mesmo. É porque o que é mal? O que é bom? O que é ruim, né? Mal é aquilo que dói, né? Dói e causa transtorno, a dor moral, a dor física mesmo, né? Então isso só é perceber na hora que dói. Se você não escovar o dente, você um dia vai ter a cárie e se você for contumaz, eu não escovo, não vou escovar, eu resolvi não gastar dinheiro com pasta, né? E aí um dia vai doer, você vai, puxa vida, tinha sido melhor ter feito a manutenção, né? E aí você começa a correr. E a dor moral, que é pior, né? É uma satisfação, é a insônia, certo? É a insônia, é o inconformismo, isso tudo quando se instala na pessoa, ela fica realmente, precisa até de ajuda externa muitas vezes para poder superar,
né? Clarissa.
Não, e a vontade também, né? Igual o Hélio falou, dói. O sofrimento dói. Aquela dificuldade sempre vem e machuca. Então tem determinado momento que você fala, não quero mais sentir isso. Daí que a dor vem como uma alavanca para você crescer. E aí quando você reconhece, eu não quero mais sentir esse sofrimento, você vai ter que mudar o seu comportamento perante aquela situação da vida. E sem vontade de mudar, aquela vontade firme, aquela vontade que persiste, né, a gente não consegue transformar nada. Então, ainda mais quando a gente tem vontade de mudar e logo depois a gente tem o mesmo comportamento que causa o sofrimento, aí desanima. Então essa vontade tem que ser persistente, que a gente acorde cada dia depois que identifica onde está o nosso comportamento que causa o sofrimento, que a gente acorde cada dia com uma nova vontade de vencer. Então, por exemplo, eu sei que quando eu penso que tudo que a pessoa fala me magoa, eu me coloco no estado de vítima o tempo todo e isso me causa um sofrimento, eu quero quebrar esse comportamento vicioso, é somente a vontade. Quando isso acontecer de novo, que eu penso, não, eu preciso superar isso. Quando isso acontecer de novo, eu preciso superar isso. Até que um dia, após inúmeras tentativas, a gente consegue realmente ir quebrando esses sentimentos que a gente tem, que são praticamente cíclicos, e muitas vezes é difícil, né, a gente quebrar isso.
Que a vontade, como ela bem disse, agora a Clarissa disse, no Livro Espírita também, na sequência dessa pergunta, vem uma outra pergunta. Ele fala assim, não existe alguma coisa que é tão difícil que a vontade não é suficiente para superar, né? Não basta você ter vontade. É a resposta que ele nos diz assim, é porque não existe, não. Ele diz assim que muitas vezes quando você não consegue superar nada com a vontade, é porque você ainda não está com vontade de superar aquele episódio.
Né? E aí, orar bastante ajuda, né, Hélio?
Orar
bastante ajuda, né?
Orar. A oração é a chave que abre as portas do conhecimento, do conhecimento universal, né?
Bom, Hélio, Clarissa, vamos indicar algum livro para o nosso ouvinte sobre esse tema de hoje? Tem os dois do Isaías, né? Que não podemos deixar de indicar, porque são os livros que nós sorteamos. Um já sorteamos, vou sortear outro agora.
Isso, os dois do Isaías é Escolhas e Acertos e Ama-te, né? São livros muito bons. E também tem uma indicação do nosso ouvinte Eros. Ele indica o livro Superando Desafios. É o autor Jairo Avelar, Espírito da Irmã Sheila. Então ele comenta que é muito bonito esse livro, porque a Sheila, em sua doçura, fornece orientações preciosas para todos aqueles que querem superar as dificuldades em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual.
É o Sinal Verde, né? Também é um livro clássico. Do mediúnico, Sinal Verde, que também tem muitas informações interessantes, preceitos, né? E inputs ali que faz a pessoa refletir, né?
Muito bom, saiu aqui a ganhadora do segundo livro de hoje, foi a Maria José, da Vila Granado. Parabéns, Maria José, você é ganhadora do segundo livro de hoje, Então, na primeira hora ganhou a Michele Milfonte e na segunda hora a Maria José da Vila Granado. Os livros são Ama-te, do Isaías Claro, e o outro, Escolhas e Acertos, também do Isaías Claro. Esses livros vão estar lá no Núcleo Espírito Semeador, à disposição dos ganhadores, que poderão retirá-lo hoje, a partir das 10 horas, né, já daqui a pouquinho, ou já a partir de quarta-feira que vem, também poderão retirar esses livros lá na nossa casa, no Semeador, sempre a partir, no caso da quarta-feira, das 20 às 21h30. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, convidando você a ficar com a gente. Tem mais alguma indicação de livro, alguma coisa, Hélio? Nada?
O Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Ele é fundamental para que a gente consiga entender as leis morais. Aí são leis eternas, uhum. E elas, então, podemos adaptar a qualquer tipo de situação, né?
Muito bem, convido você a ficar conosco. Lá no próximo sábado nós estaremos recebendo aqui o Flávio Tolini com o tema Consequência do Fanatismo. E você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org. Aqui, por aqui, agora vem pilotando os microfones o Dalto e o Luiz Carlos Gimenez no Causas Nobres. Às 13 horas, o Miguel e o Virgílio, o encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
De segunda a sexta, às 9 da noite, você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo. A avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Você pode nos procurar na Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570 ou nas unidades Ferrazópolis, Ruge Ramos, Planalto, Taboão e em São Caetano do Sul.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Unidades também em Ferrazópolis, Rude Ramos, Planalto, São Caetano do Sul e Taboão. Clínica Dentária Sorridentes.
Ao seu lado.
cidadania no ar. ABC.